Traumas de infância definitivamente marcam a nossa experiência e o modo como a gente encara a vida, os relacionamentos, as pessoas e a nós mesmos. Se você já passou por alguma situação traumática ou conhece alguém que já tenha passado, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente carrega traumas que a gente nem sabe que são traumas. Coisas que a gente vivenciou, que a gente viveu, que a gente sofreu e que a gente não sabe que impactam até no nosso modo de vivenciar situações no nosso presente. Seja muito bem-vindo ao Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional. Então hoje a gente vai falar sobre traumas, como eles nos influenciam. Existe um estudo que provavelmente é um dos estudos mais importantes que você não conhece. Um estudo mais longo e importante de saúde pública que você nunca ouviu falar. Ele começou numa clínica de obesidade. Era mais ou menos 1985 e o Dr. Vincent Felletti estava preocupado porque ele era chefe de um departamento de medicina e ele não conseguia descobrir por que as pessoas que ele tratava desistiam dos tratamentos e mais da metade das pessoas elas não conseguiam fazer os tratamentos. O Dr. Vincent trabalhava numa clínica de obesidade. Embora as pessoas queressem, tivessem motivadas a perder peso e fazer o programa do Dr. Vincent, ele não conseguia ter a adesão das pessoas. E ele era uma figura muito curiosa, curioso e pesquisador. E ele estava se perguntando o que estava acontecendo com aqueles pacientes. O índice de abandono do tratamento era de mais de 50%. E isso estava deixando ele meio maluco. Então ele começou a revisar todos os tipos de registros que ele tinha desses pacientes. Começou a olhar nos catálogos que ele tinha, né, procurando por pistas. Na cabeça dele não fazia sentido por que as pessoas, por exemplo, perdiam 40, 50 quilos e abandonavam o programa. Para ele não fazia sentido lógico o fato dessas pessoas perceberem o progresso e desistirem. O departamento de medicina do Dr. Vincent foi um dos maiores faróis internacionais para um atendimento eficiente. Todos os anos, ele catalogava mais de 50 mil pessoas rastreando doenças com testes, máquinas que podiam detectar algumas doenças antes do aparecimento dos sintomas. Foi o maior site de avaliação médica do mundo. Esse mistério se transformou em uma busca de mais de 25 anos. Então, o Dr. Vincent envolveu pesquisadores de centros de controle de prevenção de doenças e mais de 17 mil membros de programas de cuidado de saúde. Então, em 1985, tudo que o doutor tinha era a informação de que a clínica de obesidade dele tinha um problema sério de desistência. Quando ele começou a pesquisar nos registros dos pacientes, ele notou que todas as pessoas que estavam ali naquela clínica tinham nascido com o peso normal, ou seja, eram pessoas que tinham acumulado aquele peso durante muito tempo. Depois dessa informação, ele resolveu fazer entrevistas cara a cara com os pacientes. Ele entrevistou centenas de desistentes e usou um conjunto padrão de perguntas para todos eles. Durante várias e várias semanas, ele ficou entrevistando as pessoas e nada de incomum aparecia no resultado dessas investigações. Até que um dia, meio que por acidente, um médico estava fazendo uma série de perguntas com um paciente do programa e ele perguntou quanto que o paciente pesava quando nasceu, quanto que ele pesava na primeira série, quanto que ele pesava quando entrou no ensino médio, quantos anos tinha quando se tornou sexualmente ativo, quantos anos tinha quando se casou. E quando o pesquisador mencionou essa pergunta de quantos anos a pessoa tinha se tornado sexualmente ativa, ele percebeu uma reação
reação da pessoa que estava sendo entrevistada. Essa pessoa, ela começou a chorar, o pesquisador ficou meio sem entender o que estava acontecendo, até que a mulher que estava sendo entrevistada revelou que ela tinha sido abusada quando tinha 4 anos de idade. Cerca de 10 dias depois, eles encontraram uma resposta parecida. Começou a ficar meio perturbador. Depois disso, eles começaram a investigar isso com mais propriedade e perguntar por esse tipo de informação, e eles foram começando a receber mais desse tipo de informações sobre abuso sexual infantil. Então, o doutor que estava conduzindo a pesquisa, ele começou a ficar preocupado se ele não estava injetando algum tipo de preconceito, algum tipo de viés inconsciente no questionamento. Né? Ou seja, aquela velha máxima de você querer procurar alguma coisa e acabar achando, profecia autorrealizável. Então ele pediu para 5 colegas que entrevistassem os próximos candidatos do programa ali de perda de peso para ver se os colegas achavam o mesmo tipo de informação. E das 285 pessoas que ele e os colegas entrevistaram, a maioria havia sido abusada sexualmente quando criança. Cabe fazer um parênteses aqui para resituar a gente aqui dentro do contexto. As pessoas que estavam sendo entrevistadas eram as pessoas desistentes do programa. Então a gente não está dizendo aqui que quem está acima do peso foi abusado sexualmente. É muito importante deixar isso claro, porque em tempos de internet, o pessoal adora pegar frases fora de contexto e sair publicando por aí, falando um monte de baboseira e acusando os outros de coisas. Esclarecendo já, né? Essas pessoas que estavam sendo entrevistadas eram os desistentes do programa, ou seja, aquelas pessoas que não conseguiam de jeito nenhum emagrecer ou permanecer no programa do Dr. Vincent. Eles estavam entrevistando essas pessoas, os desistentes. Dito isso, eu já sei que você não vai interpretar aquilo que a gente disse de forma errada, então voltamos para a história. Então, o que que aconteceu? Depois de toda essa descoberta, o Dr. Vincent, ele procurou pesquisadores, procurou pessoas para ajudar a pesquisar, né, esse tipo de experiência traumática infantil e para publicar esses estudos. Eles fizeram pesquisas, depois de um tempo eles acabaram se dando conta de algumas outras coisas. Havia uma ligação direta entre traumas infantis e aparecimento de doenças posteriores crônicas nos adultos, bem como doenças mentais, penas de prisão, questões de problemas com trabalho, como absenteísmo. E a segunda surpresa foi que cerca de 2/3 dos adultos do estudo tinham experimentado um ou mais tipos de experiências adversas da infância. Dessas pessoas, ou seja, desses 2/3, 80% deles experimentaram 2 ou mais tipos. Eu vou deixar aqui na descrição o teste de experiências adversas da infância. Esse teste, ele tem ali os 10 tópicos, que são 10 tipos de experiências adversas. Quanto mais a pessoa pontua, né, segundo essas pesquisas aí, mais chance ela tem de desenvolver alguma coisa quando adulto, né, alguma doença mental ou alguma outra problemática. Isso significa que todo mundo que passou por uma ou mais dessas experiências adversas que estão descritas ali no teste vai ter uma doença mental, vai ter uma depressão, vai ter uma pena de prisão? Não, é óbvio que não. A gente está lidando aqui com probabilidades e fatores de riscos. E a gente sabe, tem vários estudos com ratinhos, apesar de que os estudos com ratinhos, eles têm uma validade interna e não externa. O que é validade interna? É quando o experimento pode ser muito bem feito, mas ele não se aplica para ser generalizado. Ou seja, você não pode generalizar de um estudo feito com ratos uma conclusão para comportamentos humanos. Por exemplo, aquele TED Talk que fala da Ratolândia, que os vícios na verdade não existem, que os vícios são só falta de conexão. A gente sabe que isso é uma tremenda bobagem, né? Os vícios, eles existem, a dependência psíquica e psicológica e física existe. Aquilo lá foi feito por um jornalista ou, sei lá, uma pessoa que não é da área, que não pesquisa vícios, que não pesquisa cérebro, que não pesquisa psicologia, não pesquisa nada disso. Então, simplesmente, às vezes as pessoas fazem um livro, fazem um TED Talk, saem por aí falando um monte de bobagem e a sociedade compra a ideia. Mas esses estudos com ratos que mostram que os ratinhos que são mais bem cuidados pelas mães ratinhas, né, eles apresentam melhor saúde quando adultos, eles são evidências quando a gente junta com outras coisas, né, quando a gente junta com relatos clínicos. A maioria das pessoas que vêm fazer terapia relatam algum problema de relacionamento na infância. Dessas pessoas, a maioria das pessoas que relata um casal de pais que brigava muito, relata também muitos traumas e muitas dificuldades nos seus relacionamentos adultos. Ou seja, passou por um relacionamento com os pais brigando muito e depois todos os relacionamentos da pessoa também foram muito conturbados. Por quê? Porque a pessoa tinha parâmetros tóxicos de lidar com o outro, que a pessoa tinha exemplos ruins de relacionamento, exemplos ruins de como resolver conflitos, exemplos ruins de como negociar direitos e deveres dentro do relacionamento. Apesar desse estudo com ratinhos ter uma validade interna e não ter validade externa, a gente pode usar esse tipo de estudo como argumento, como evidência, se a gente não pega isso isoladamente. Então, a gente tem várias outras coisas que mostram que os traumas, eles impactam muito, principalmente na infância. Por quê? Porque o nosso cérebro está se desenvolvendo. Na infância, o nosso cérebro ele não está maturado. Nosso cérebro fica maduro, digamos assim, do ponto de vista biológico, por volta dos 21 anos. Então, as nossas estruturas neurológicas, elas ficam maduras nessa idade. Significa que o nosso córtex, que é a área ali que faz o controle dos impulsos, ele ainda não está formado. Tudo que a gente vivencia de muito estressante nessa fase pode impactar no nosso futuro, pode impactar no modo como a gente encara os relacionamentos depois. Por exemplo, uma filha de um pai que traía, muito provavelmente ela vai ser muito insegura. Por quê? Porque ela aprende aquilo, né? Ela aprende aquela imagem do masculino, ela aprende a olhar aquilo com um certo medo, com um certo receio. Então isso é muito comum. E fazendo mais um parênteses aqui, eu queria esclarecer o que é um trauma de uma maneira simplificada. Trauma a gente pode pensar como tudo aquilo que aconteceu com você, você não tinha recursos para lidar e agora você ainda vive meio que em função daquilo. Ou seja, você não sabe se isso vai ocorrer ou não de novo. E por não saber se isso vai ocorrer ou não de novo, você fica com medo. E por não saber como agir caso isso ocorra de novo, você fica com mais medo. Basicamente, isso é um trauma. Quando você vive meio que à espera de uma situação que ocorreu no passado acontecer de novo e você não sabe, não tem recursos, não tem formas, não tem estratégias para lidar com isso se isso ocorrer. Algumas vezes o trauma pode envolver simplesmente pensamentos e medo, ser completamente infundado da realidade. Ou seja, uma pessoa pode ter medo de traição sem nunca ter sido traída, porque ela ouviu alguma história de traição, porque alguém da família foi traído, ou porque ela tem um senso de rejeição por si mesma, ou porque ela tem uma falta de confiança tão grande que ela acha que não merece amor, ou porque a pessoa acha que o outro tem mais qualidades, mais status social, mais segurança econômica, e aí pode trocar essa pessoa por outra pessoa que seja melhor, enfim. Então, o medo, o trauma, ele pode ser uma coisa que realmente aconteceu e você tem medo que aconteça de novo, ou pode ser um medo traumático, um medo traumatizante, um medo que paralisa e deixa a pessoa sem conseguir lidar, né, com esse medo. Então, voltando ao tema das situações adversas da infância, o pessoal pesquisou esse tema e desenvolveu, então, esse sistema de pontuação, onde se você pontua zero, você não teve nenhum dos eventos traumáticos adversos, na verdade, né, na sua formação. E quanto mais você for pontuando, mais você tem propensão a sofrer alguns tipos de problemas, como alcoolismo, abuso de drogas e uma série de outros problemas aí que a gente tem. Segundo os pesquisadores, a coisa começa a ficar um pouco séria quando você obtém uma pontuação acima de 4. Né? Em comparação com pessoas que pontuam 0, aqueles que pontuam 4 têm 240% mais risco de hepatite, por exemplo, ou 390% mais probabilidade de ter doenças pulmonares e um risco 240% maior de uma doença sexualmente transmissível. Tinham 2 vezes mais chance de serem viciadas em cigarro, 12 vezes mais chances de terem tentado suicídio, 7 vezes mais chances de serem alcoólatras dependentes do álcool e 10% mais chances de terem injetado drogas de rua. E por que que esse tipo de situação traumática deixa a gente tão mal, deixa a gente tão paralisado e impossibilita tanto a nossa vida. É só a gente pensar no nosso sistema de luta e fuga e congelamento. A gente tem um sistema cerebral que faz com que a gente reaja a emoções, sentimentos e eventos estressantes. Então é só você imaginar a seguinte situação. Você está numa floresta e você vê um urso. Quando acontece isso, o seu esquema neurológico, o seu sistema cerebral, o seu sistema emocional, fisiológico, psicológico, vai ser ativado para você lutar, fugir ou congelar. Alguns seres têm essa defesa de se congelar para se esconder do predador. Só que imagina que você todo dia convive com um urso. Todo dia você vê esse urso. E esse urso, ele todo dia está prestes a te abocanhar. Esse urso tá todo dia ali, tá todo dia rosnando, tá todo dia prestes a fazer alguma coisa que te machuque, que vá te ferir. Então você convive diariamente com o perigo, convive diariamente com o medo, com a sensação de que você tem que se defender. Isso é patológico. O estresse por si só não é tóxico. O estresse, ele é uma reação natural do corpo para fazer uma adaptação ao ambiente. O problema é quando o estresse é prolongado no tempo e muito intenso. Então, isso vai fazer com que o cérebro fique tóxico de tanto cortisol. O cérebro vai se intoxicando de tanto hormônio cortisol. A gente sabe que o hormônio cortisol, ele tem várias funções, entre aspas, positivas, né? Mas o excesso de cortisol realmente é tóxico para o cérebro. E eu tenho absoluta certeza de que você que está ouvindo aqui, quando eu descrevi essa cena do urso na floresta, você lembrou de alguém no teu passado, em algum relacionamento teu, na tua infância, na tua família. Você lembrou de alguém fazendo esse papel de urso, não é mesmo? Aquela pessoa que você estava sempre esperando ter um ataque de fúria. Aquela pessoa que você estava sempre esperando vir uma reprovação. Aquela pessoa que você estava sempre esperando vir uma crítica, uma coisa negativa. Aquela pessoa que estava sempre te colocando em uma situação de apreensão e de perigo. Pois é, exatamente isso te influencia hoje, às vezes, de uma maneira que você não sabe. Então, às vezes, a gente projeta nos nossos relacionamentos atuais, a gente projeta todos esses medos, né? Então, é como se a gente estivesse por aí, andando por aí, vendo um monte de urso. Mas, na verdade, o urso, ele tá lá atrás. E, na verdade, a gente tá projetando esse fantasma, esse medo, esse trauma não curado. Então, enfatizo aqui, se você teve alguma experiência traumática na infância, busque ajuda, busque terapia. Se você tem um relacionamento, é muito provável que você tá atrapalhando o relacionamento com esse trauma que você não tá tratando. Se o teu parceiro ou tua parceira tem algum trauma também de infância, alguma experiência muito estressante, muito significativa na infância, converse com essa pessoa também no sentido de orientar para que essa pessoa possa buscar ajuda para fazer a superação desse trauma, para trabalhar, para lidar, para ressignificar esses acontecimentos. Esse tipo de acontecimento, esse tipo de situação não vai embora fácil. Não é simplesmente apagado da nossa consciência. Isso vai meio que formando o jeito como a gente lida com as coisas. Então a gente às vezes não consegue realmente lidar com isso, superar isso, trabalhar isso de uma forma mais funcional. Então, a gente já falou sobre os traumas, né? O que é um trauma. A gente já viu que um trauma é uma situação que a gente ainda não sabe lidar, que a gente não teve recurso psicológico para lidar no passado e ainda não tem, não sabe lidar com ela, se ela de fato ocorrer de novo. A gente já falou sobre as experiências adversas da infância, como que elas foram descobertas, como que foi conduzido esse estudo. Então, agora eu vou mencionar brevemente aqui para vocês quais são os 10 tipos de experiências adversas que eles foram encontrando nessa literatura, né, nessa pesquisa. Primeiro tipo é o abuso físico, segundo tipo, abuso sexual, terceiro, abuso emocional, o quarto é negligência física, o quinto é negligência emocional, o sexto é exposição à violência doméstica, o sétimo é o abuso de drogas ou substâncias em casa, o oitavo é a doença mental doméstica, algum parente com doença mental, o nono é a separação ou divórcio dos pais e o décimo, algum membro da família encarcerado. Mas, Gia, significa que se eu tenho uma dessas características na minha família, eu preciso fazer terapia, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso tomar remédio. Não significa isso, calma. De novo, aqui estamos falando de estudos e de probabilidades. Quanto mais experiências desse tipo você teve na infância, mais provável que você tenha alguma coisa desadaptativa nos teus relacionamentos ou no modo como você vive hoje. Apesar de eu ser da opinião de que todo mundo mereceria, né, e até algumas pessoas deveriam fazer terapia pelo menos uma vez na vida, eu sei que muita gente não quer, muita gente não tem como fazer. E algumas pessoas bastante traumatizadas se negam a fazer, né, se negam a se tratar, atrapalhando muitos relacionamentos, né. A gente vê na nossa prática que às vezes as pessoas que mais precisam são as pessoas que resistem mais, né? São as pessoas que mais abandonam o tratamento, são as pessoas que mais param de tomar medicamento por conta própria, são pessoas que negam mais que tem algum problema, que tem algum trauma, que tem alguma questão não resolvida. Então falamos do trauma, falamos do estudo, e qual que é a relevância disso tudo, né? Será que isso tudo tem fundamento? Será que essas pesquisas foram continuadas? Será que tudo isso foi investigado mais a fundo? Será que isso tem relevância na nossa vida? Ao que tudo indica, por enquanto, essas pesquisas aí de experiências adversas da infância, elas vêm demonstrando mais ou menos os mesmos resultados daquela década ali que foi descoberto esse tipo de informação. A gente sabe, então, que muito provavelmente, quanto mais experiências adversas na infância uma pessoa tiver, mais problemático vai ser o seu futuro, a sua saúde mental, a sua saúde física. E isso não é uma informação pessimista, muito pelo contrário. Você que pode estar sofrendo em algum problema do relacionamento, alguma questão que você nunca consegue resolver, algum medo, alguma insegurança, algum ciúme possessivo que você tenha ou que a outra pessoa tenha, que vocês nunca conseguem resolver no relacionamento, pode ser uma consequência, né? Pode ser um esquema desadaptativo, pode ser um comportamento compensatório de algum tipo de experiência dessas experiências adversas da infância. E, na minha opinião, isso de forma alguma é uma informação pessimista. Porque o problema você já tem, né? Se você é ciumento ou ciumenta, inseguro ou insegura, é raivoso ou raivosa, tem explosões de raiva, explosões emocionais, medo de perda, medo de solidão, carência emocional, dependência afetiva, você já tem esses problemas, né? Então, se você sabe que esses problemas podem ter se originado em algum momento e que esses problemas podem ter alguma causa específica, que eles podem ter uma origem e que essa origem pode ser investigada, trabalhada, ressignificada e que você pode aprender a lidar melhor com isso, isso, na minha opinião, é uma informação muito positiva. Desde que você pegue essa informação e utilize na prática. E como acho que você já sabe a resposta, né? Terapia é sempre a melhor indicação para traumas. Claro que você vai ter que ter muito cuidado, né, em procurar um profissional. Como eu sempre digo aqui, procure um profissional que você confia, procure um profissional que saiba trabalhar com o tipo de problema que você tem, porque bons e maus profissionais existem em todas as áreas e na psicologia não é diferente. Procure um psicoterapeuta, né? Psicoterapeuta é quem faz psicoterapia, que necessariamente vai ser um psicólogo ou um psiquiatra, né? São só esses dois profissionais que podem fazer psicoterapia. Você pode fazer aí uma consulta com terapeutas de diversos tipos, diversas abordagens, mas que não vão ser psicoterapias, né? Só dentro da psicoterapia existem mais de 250 tipos, 250 escolas de psicoterapia. O Aristides Volpato Cordioli fala sobre isso no livro Psicoterapias, Abordagens Atuais. Então, se você é psicólogo ou psicóloga ou estudante de psicologia, esse é um livro essencial para você, que vai dizer quais são os tipos de terapia que existem e quais tipos são indicados para quais tipos de problemas, né? Então, você vai ter lá, por exemplo, fobias, ansiedades, estresse pós-traumático, transtornos de estresse, você vai ter lá a indicação da psicoterapia cognitivo-comportamental como tratamento ouro. Assim como você vai ter algumas terapias de cunho analítico para outros problemas, por exemplo, desordens de personalidade, problemas de personalidade. Então, muito cuidado quando você for pesquisar sobre esse tipo de coisa. Não pesquise sobre esses assuntos em qualquer lugar. Não pesquise sobre isso em vídeos de YouTube de pessoas que não estão falando isso com base em conhecimento científico. Não coloque na tua cabeça informações sobre coisas importantes da tua vida que vão ressignificar, na verdade, que vão mexer com coisas do teu passado, da tua história, que não sejam informações que são selecionadas com cuidado. Aqui a gente seleciona com muito cuidado, por isso que a gente demora tanto para postar um episódio novo. Eu poderia aqui tranquilamente fazer um episódio a cada 3 dias, falar um monte de bobagem aqui e vocês ficarem mais mal do que vocês já estão. Mas eu prefiro fazer um episódio por mês e fazer um episódio que eu sei que eu vou falar informações relevantes e que são informações que você vai poder conferir depois se eu tô falando bobagem ou não, do que ficar fazendo um monte de conteúdo e seguindo a manada das redes sociais, né? De produzir conteúdo para as pessoas ficarem consumindo sem nenhum tipo de criticidade ou sem nenhum tipo de utilidade prática. Então, o que que eu faço se eu percebi que eu tenho alguém na família que passou por algum episódio traumático ou se eu percebi que eu passei por algum tipo de situação assim? Procure alguém que você confia para pelo menos pedir orientação para que tipo de tratamento você pode procurar. Se você quiser algum tipo de orientação, me manda uma mensagem lá no Instagram, @gialessandrooficial, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te direcionar para algum tipo de tratamento que você precise. Se você for estudante de psicologia ou psicólogo e quiser alguma indicação de leitura, também pode falar comigo ali que a gente troca uma ideia. Então é isso, muito grato por ter você aqui comigo até agora nessa conversa sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa jornada de descobrimento e sobre os nossos traumas também, que não vão ser impeditivos da gente conseguir viver uma vida tranquila se a gente se propor a trabalhar essas coisas de uma forma segura, responsável e com alguém que saiba lidar, que saiba trabalhar com isso junto com a gente. Espero realmente que eu tenha te ajudado. As referências estão aqui na descrição, como sempre. O testezinho tá aqui também na descrição. Não se apegue muito ao resultado desse teste, né? Esse teste é com fins de autoconhecimento, né? Não fique perdendo teu sono sem dormir por causa do resultado do teste. E a gente está desenvolvendo uma plataforma de autoconhecimento focada em exercícios de narrativa autobiográfica. A gente sabe o quanto as nossas narrativas sobre nós mesmos impactam no nosso humor, e essa plataforma vai ter lá exercícios para você escrever sobre situações, né, do passado, do presente e planejamentos para o futuro, onde você vai poder perceber o impacto dessas narrativas, né, na tua história, o impacto de algumas situações na tua história, o impacto dessas narrativas no teu humor, no jeito como você encara as situações. Essa plataforma vai funcionar com um e-mail, né, um login e uma senha. Tudo que você escrever lá dentro vai ser uma coisa sigilosa, né? A gente não vai ter acesso às informações que a pessoa digitar lá dentro, obviamente. E os exercícios ali vão ser divididos, né, em 3 campos: campo do passado, campo do presente e o campo do futuro. E a gente vai fazer ali mapeamentos de personalidade e mapeamentos de defeitos e virtudes de caráter, né, e de personalidade. O valor da plataforma vai ser um valor bem bacana, vai ser um valor bem baixo, bem menos do que uma sessão com algum psicólogo. E quando você comprar o acesso vai ser vitalício, tá? Não vai ser um acesso de tempo determinado. Vai ter um campo também onde a pessoa pode fazer uma espécie de diário, né, onde ela vai colocando informações que ela vai percebendo, né, registrando pensamentos, emoções, sentimentos, situações, e depois ela pode ir colocando desse espaço do diário para dentro dos exercícios essas informações. E quando você comprar o acesso, você vai ganhar um acesso para mandar para alguém, né, para mandar para algum amigo, para algum parente, para seu namorado, namorada, esposo ou esposa, enfim. O objetivo é você presentear alguém, né, com uma ferramenta de autoconhecimento. E por que que a gente está desenvolvendo, né, essa plataforma?
Eu passei muito tempo fazendo esses exercícios de narrativas que eu criava para mim mesmo, observando as narrativas do meu passado, e eu vi o quanto isso impacta. Depois eu descobri que existe toda uma literatura sobre isso, né? Sobre a escrita como forma de terapia. E eu utilizei por muito tempo também diários escritos à mão e diários escritos na nuvem, com senha. Eu fiquei por bastante tempo tentando achar uma plataforma ideal. E essa ideia de mesclar uma plataforma que contenha um espaço para você fazer um diário e um espaço para você fazer o estudo das tuas narrativas autorreferenciais, das tuas narrativas sobre o passado, sobre o presente, surgiu dessa necessidade, né, de você ter um lugar para estudar os teus processos de autoconhecimento e você ter um lugar só, né, uma coisa meio minimalista e prática, porque você tem ao mesmo tempo um local para você escrever sobre as coisas que vão acontecendo no teu dia. A gente sabe como isso é legal, porque depois você vai ter um registro, um banco de dados sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções, sobre o modo como você encarou algumas situações. E você vai ter também no mesmo espaço esse programa de exercício de autobiografia, né, que vai ser uma coisa mais estruturada, com perguntas mais específicas sobre situações específicas, sobre formas de você lidar com situações que aconteceram e tudo mais. Então a gente vai se basear ali nas teorias do apego, nas teorias do trauma, em todas as teorias psicológicas que a gente usa aqui no podcast, né? E vai ser uma coisa muito legal, porque vai ser tudo no mesmo lugar. O prazo para essa plataforma ser lançada é mais ou menos no final desse ano. Então fica ligado, fica ligada aí. A gente ainda vai fazer um episódio muito bacana sobre a escrita, né? Sobre os processos de escrita e como isso impacta na nossa saúde emocional, sobre a escrita como forma de terapia, como fazer esses processos de escrita em forma de terapia, algumas técnicas. Então podem ficar tranquilos e tranquilas que a gente vai orientar vocês quanto a como fazer esses tipos de exercícios, né? Se você gosta de fazer esse tipo de exercício de escrita, de narrativas, de produção de significado sobre a tua própria vida, a gente vai fazer uma orientação para vocês, né? Antes de vocês usarem a plataforma. Fiquem ligados no nosso site psicologiadocotidiano.org e quando essa plataforma for liberada, ela vai estar numa aba ali no nosso site. Então ali no site vai ter artigos, vai ter as transcrições dos podcasts aqui e vai ter uma outra aba com os nossos treinamentos e cursos. A gente está planejando 2 treinamentos e 2 cursos. O primeiro treinamento, a primeira ação, assim, o primeiro produto que a gente está criando para ajudar nesse autoconhecimento é essa plataforma de exercícios autobiográficos de narrativa. E a segunda é um curso de autoconhecimento na prática. Então, esse curso ele vai demorar mais tempo. A gente está planejando a estrutura, os módulos, as aulas, os conteúdos, as referências, as técnicas, como que isso vai ser aplicado na prática, como que a gente vai fazer acompanhamento dessas pessoas, né? Então, a gente quer fazer um negócio mais longo, que não seja uma coisa de simplesmente assistir um curso, assistir um material e que isso não tenha impacto, né? Então, eu quero acompanhar essas pessoas mais de perto. Por isso, a gente tem que fazer um negócio mais bem fundamentado e para poucas pessoas, porque senão eu não vou conseguir acompanhar. Mas de qualquer forma, essa plataforma ela vai sair mais cedo, né? Ela vai sair, o desenvolvedor aí deu um prazo de 15 dias para ele terminar a plataforma para a gente. E essa plataforma não vai ter limite de vagas, então todo mundo que quiser vai poder entrar nesse programa e vai poder usar essa plataforma, que vai conter esse espaço de diário e o espaço de exercício de narrativas autobiográficas. Então é isso, fiquem ligados no nosso site psicologiadocotidiano.org para ver quando essa plataforma vai estar disponível, muito provavelmente na última semana de dezembro, aí pegando o final do ano, para a gente fazer aquela retrospectiva do ano de 2020, do ano de 2019, que foram 2 anos complicados, difíceis, para a gente fazer uma reestruturação da nossa memória acerca desses 2 anos, para a gente ver esses 2 anos como anos de aprendizagem e não de sofrimento. Aproveitando toda essa vibe, né, de mudança, de ciclo, de novo ciclo que o novo ano proporciona. Então a gente vai disponibilizar para vocês esse serviço que, inclusive, eu também vou usar, porque eu tô há muito tempo procurando uma plataforma desse tipo para mim utilizar e não encontrava. Então a gente resolveu aí contratar um desenvolvedor e fazer essa plataforma e abrir essa plataforma para as pessoas que quiserem adquirir. Quero mandar um grande abraço ao pessoal que me mandou feedbacks ali no Instagram, Gia Alessandro superficial. O pessoal que mandou as suas retrospectivas do Spotify, mostrando ali o nosso podcast ali entre os primeiros que a pessoa mais ouviu, pessoas que maratonaram o nosso podcast, muito legal isso. A gente fica muito feliz realmente com esse feedback. Queria mandar um grande abraço e um sincero obrigado para todos vocês que mandaram esse feedback e para todos vocês que sugerem temas ali no Instagram, que falam sobre o podcast, que dão sugestões, que dão dicas para a gente continuar no caminho certo. Então é isso, um grande abraço e até o próximo conteúdo.